Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Estamos aqui às 16 horas e 30 minutos, senhor presidente, dando continuidade a uma sessão que começou lá pela manhã. Uma sessão importante, tivemos a oportunidade de ouvir posições contrárias ao projeto de lei, infelizmente aprovado pela Câmara dos Deputados, e posições a favor ao projeto de lei apresentado e aprovado pela Câmara dos Deputados. E a nós, senadores e senadoras, cabe, a partir desses debates, a partir dessas exposições, expressar um juízo de valor. E eu, senhor presidente, quero dizer que meu partido, o PCdoB, que teve uma posição muito firme na Câmara dos Deputados, repetirá essa posição aqui no Senado Federal. E o fazemos de uma forma muito segura, muito segura. E não achamos que seja exagero algumas intervenções que chegaram a dizer que talvez, se aprovada for da forma como está, e eu creio que não deverá ser aprovada da forma como está, o projeto da terceirização, que não é a regulamentação dos aproximadamente 12 mil trabalhadores terceirizados no Brasil, não. É uma lei que permitirá que um conjunto muito maior de trabalhadores e trabalhadoras possam estar no mercado de trabalho através de empresas de terceirização. Então, não vejo nenhum exagero daqueles, no geral, trabalhadores, juízes, trabalhistas, Ministério Público do Trabalho, pessoas que dizem que, caso isso aconteça, nós poderemos experimentar um maior retrocesso para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, vistos desde 1964, quando vivemos um momento muito difícil de restrição completa, não só da democracia, mas também dos direitos sociais e dos direitos trabalhistas, senhor presidente. Eu, com muita atenção, ouvi que um dos principais argumentos utilizados por aqueles que defendem o projeto da terceirização, primeiro, é colocar em dúvida o que seja a atividade principal daquilo que deva ser a atividade secundária. Ouvido aqui, e aí, se um carro sai de uma fábrica, a pessoa que está no processo, na fabricação do carro, ele tem a atividade principal ou é uma atividade secundária? Não há o que discutir quanto a isso. Precisamos regulamentar? Melhor, não tenho dúvida. Mas isso não tem nada a ver com esse projeto aprovado pela Câmara da Terceirização, que eu repito. O objetivo não foi a regulamentação, a busca da segurança jurídica, não. O objetivo maior do projeto é ampliar a possibilidade da contratação de trabalhadores e trabalhadoras através de empresas terceirizadas. Esse é o objetivo maior. E dizem que isso seria necessário para melhorar a competitividade do nosso país, no sentido de que o país atue com melhores condições no mercado internacional. Dizem que isso é importante para garantir a insegurança jurídica. Não é verdade. Eu li há um mês, praticamente, um belo artigo, senhor presidente, publicado no Valor Econômico, no dia 26 de março, assinado pelo economista Antônio Carlos Diegues, onde ele comprova que o problema da melhoria da produtividade não está vinculado à questão dos direitos dos trabalhadores. Não é isso que vai trazer o aumento da produtividade no Brasil. Pelo contrário, ele explica, do ponto de vista científico, com dados da economia, de que a precarização, porque o aumento da terceirização é o aumento da precarização das relações de trabalho no Brasil, isso pode, sim, levar a uma diminuição ainda maior do nível de produtividade. Porque nós estaremos rebaixando o nível de salário. E aí tem gente que diz, não, mas também os trabalhadores das empresas terceirizadas continuam a ter todos os direitos que garante CLT. Óbvio. Já pensou se não fosse assim? Mas que direitos são esses? 13º, férias, licença maternidade para as mulheres, auxílio doença, isso tudo. Mas e o nível salarial, que não é regido pela CLT? É óbvio que o objetivo é diminuir o nível salarial. E vou mais além. O que foi dito, a terceirização será possível através de uma pessoa jurídica. Uma. Nós sabemos que existem alguns segmentos de serviços, principalmente no Brasil, que não contrata trabalhadores, que não contrata profissionais, obriga esses trabalhadores, esses profissionais a criarem uma empresa jurídica de uma única pessoa e contratam diretamente essa empresa. Esse projeto vai permitir que isso se alastre em todos os setores da produção de nosso país, e não só setores produtivos, mas de prestação de serviço principalmente. Então é óbvio que isso é a mais completa precarização, seu presidente, a mais completa precarização. E eu fico com os argumentos que mostram que a única lógica da terceirização deste projeto é a lógica perversa. E o único objetivo é diminuir efetivamente o salário dos trabalhadores, não para melhorar a produtividade, mas para melhorar a lucratividade, senhor presidente. Então, eu quero aqui cumprimentar o presidente da Casa, senador Paim, Vossa Excelência, que já tem debatido muito a matéria no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, que é onde ela deva ser debatida também, junto com a Comissão de Assuntos Sociais e Assuntos Econômicos, mas cumprimentar o presidente Renan por estar propiciando esse debate no dia de hoje. E mais do que isso, pelo posicionamento, pela coragem que ele teve e o fez como forma de expressar a opinião de uma parcela significativa de senadores e senadoras quando diz que não há necessidade de termos nenhum assodamento, nenhuma pressa na análise dessa matéria. Não há nenhuma. É para discutir a regulamentação, vamos discutir, mas com essa base, com esse projeto que veio da Câmara e para depois, digamos que a gente possa promover as modificações aqui, senador Paim. O que adianta? Vai acontecer com ele igual aconteceu com a lei da biodiversidade? Fizemos muitas mudanças, ganhamos matérias votadas no plenário por um ou dois votos. Voltou para a Câmara de Deputados, tudo que o Senado mudou, a Câmara derrubou. Então, para quê? Para isso? Não, vamos debater, de fato, se é para regulamentar um outro projeto que trabalha a regulamentação, porque esse, repito, o único objetivo que tem é permitir uma ampliação desmedida da possibilidade da contratação de trabalhadores e trabalhadoras através da terceirização. Portanto, quero dizer aqui aos representantes dos sindicatos, das centrais sindicais, vejo aqui a CTB, que é a central que eu participo e participei durante muitos anos, que minha categoria no meu estado é filiada, é que tenho uma certeza que contará essas centrais, esses trabalhadores, com um contingente importante de senadoras e senadores que estarão a postos defendendo todos os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras de nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.